Bon Dieu. Sempre nos deparamos com circunstâncias em que dúvidas vêm a nós. Momentos em que não temos a convicção sobre qual caminho devemos tomar. Questões, quem sabe, relacionadas com a nossa própria existência. Mas, meu Deus, que possamos compreender que a despeito das circunstâncias ao nosso redor, Tu és um Deus que nos ama, um Deus que se importa conosco, um Deus que busca mostrar-se a nós com o objetivo de nos levar à vitória final. E, Pai Eterno, mais uma vez ao abrirmos Tua carta de amor, a Santa Escritura, que Tu possas, de uma maneira especial, manifestar-se a cada um de nós. Possamos ouvir Tua voz nesse momento. Isso eu rogo a Ti em nome e por amor dEle, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, que bom ver você aqui entre nós. Quero também saudar você, telespectador da TV Novo Tempo, que nos acompanha a cada semana no programa Viva, é uma experiência real. É sempre motivo de grande alegria nós ter a companhia de todos vocês. O programa Viva é gravado semanalmente aqui na Nova Semente, que é uma comunidade adventista do sétimo dia que existe com um único propósito: levar você e aqueles a quem você ama a viver uma experiência real com Deus. O jogo da vida, esse tem sido o tema que nós temos desenvolvido nas últimas semanas, aproveitando, obviamente, o momento em que os olhos do mundo estão voltados aqui para o nosso país, para o Brasil, para acompanhar um dos maiores eventos esportivos do planeta. E nada mais apropriado do que nesse momento nós pararmos para analisar, refletir nossa própria vida como uma jornada. Pensar na nossa vida como algo relacionado com os propósitos que cada um de nós temos, porque todos nós, sem exceção, nós precisamos percorrer essa jornada. E como eu tenho mencionado repetidas vezes, a vida hoje, como a conhecemos, nada mais é do que um preparo para uma vida futura que Deus tem idealizado para toda a humanidade. E além disso, no jogo da vida, não é o mais habilidoso, o mais forte, o mais rápido, aquele que alcança a vitória. O vitorioso é todo aquele que atinge o objetivo final, aquele que cruza a linha de chegada, a linha final, de maneira apropriada, todo aquele que de fato entende e vive o propósito que o Criador tem para a sua vida. E eu pergunto a cada um de vocês: você sabe como ser um vitorioso? Você já entende qual é o sonho de Deus para a sua vida? Se me permite, eu gostaria de compartilhar com todos quatro princípios básicos que nós encontramos aqui na palavra de Deus sobre como cada um de nós pode ser um vencedor no jogo da vida. Como podemos buscar essa vitória? Como vencer no jogo da vida? E o primeiro desses princípios básico a nós é o seguinte: entenda. Entenda que você não está nesse mundo por acaso. Não sei se você já parou para pensar por que que você está aqui. E esse aqui, eu não me refiro nesse auditório, nesse início de noite, ou aí, quem sabe, na sua casa, sentado, vendo TV, não. O que eu quero dizer com esse aqui é estar nesse mundo. Ter o seu coração batendo dentro de você. Viver esse momento. Por qual razão você e eu existimos? Por que você existe? Hein? E essa é uma importante pergunta. O que você está fazendo nesse mundo? Algumas vezes, quando nós nos deparamos com alguém que a gente conhece, a gente encontra essa pessoa, quem sabe, sem esperar. E geralmente a gente pergunta para as pessoas: o que você está fazendo aqui? E dificilmente a resposta é: sei lá, hoje eu saí da cama e de repente estou aqui no shopping. Você pode dizer o que, que eu estou fazendo aqui? Ninguém diz isso. A menos que você esteja passando por uma crise de amnésia. Geralmente a gente sabe por que a gente está no shopping, o que a gente está fazendo. Mas por incrível que pareça, queridos, grande parte dos seres humanos parece que vive essa amnésia existencial. Pense comigo. As pessoas percebem que estão nesse mundo, mas nunca se perguntam: o que, que eu faço aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Muitos sabem, quem sabe, mais informações sobre por que vão de um lado ao outro, ou por que estão num shopping, do que a verdadeira razão de estarem vivos. Por que estão nesse planeta? Qual o propósito por detrás disso tudo? Existem algumas razões por não saberem o porquê da sua existência. A primeira delas, se esquecem que a vida humana tem, na realidade, um propósito. Mas só que eles se esquecem desse propósito porque não se conectam com a origem da vida. Não se conectam com aquele que os criou, com a origem de todas as coisas. Segundo aspecto é porque não param para pensar. Não param para, quem sabe, se perguntar por que eu existo. Ou quem sabe inventam uma razão própria, inventam um propósito para a sua vida. Mas só que depois que criam esse propósito, percebem que ele não satisfaz de maneira completa. Percebem que esse propósito, quem sabe, não responde às perguntas mais profundas que tem dentro de si. Nessa semana, eu estava pensando e preparando a mensagem, eu me deparei com uma lista de pessoas famosas, celebridades, milionários que retiraram sua vida, que se mataram. A lista é grande. Por quê? O que leva uma pessoa que tem tudo aquilo que do ponto de vista humano se busca, dinheiro, fama, sucesso, tirar sua própria vida? Portanto, perguntar mais uma vez, por que eu estou aqui, qual a razão da minha vida, é crucial. Muitas das pessoas que se mataram não souberam responder exatamente essa pergunta. E eu te pergunto, em quem você deve buscar a resposta? Em quem podemos encontrar a resposta definitiva para essa pergunta? E eu sugiro, sem medo de errar, que devemos buscar naquele que nos criou. Porque ele é a razão de você estar hoje aqui. Porque ele tem um sonho, ele tem um propósito para a sua vida. Queria que você acompanhasse com atenção o texto que leio, e no telão você pode ler. Deus, da Bíblia, Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. Onde nós encontramos qual é a vontade de Deus? Aqui. Sua palavra. Aqui nós encontramos certamente, queridos, tudo aquilo que a gente precisa para viver a transformação que Ele espera de nós. E eu repito, Deus, Ele busca, Ele deseja que uma mudança aconteça na nossa vida. Para que a gente possa pouco a pouco compreender esse sonho que Ele tem a nós. Algo precisa mudar. E como eu disse há pouco, Ele é a razão. Deus é a razão de você e eu estarmos aqui. E nada é mais importante do que descobrir o que Ele deseja para você. Sua palavra também encontramos, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com o seu bom propósito. E nessa área da vida, cada um de nós tem um papel a desempenhar. Há algo que você precisamos fazer. E nós encontramos no Novo Testamento o apóstolo Paulo afirmando: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer o que o Senhor quer que vocês façam. Vocês percebem? Procurem descobrir e fazer aquilo que o Senhor quer que vocês façam. Procurem. Busquem descobrir. O que nós devemos fazer então? A palavra de Deus também é direta a nós nesse aspecto. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre o propósito da nossa vida é que Deus é a razão da nossa existência. O verso que acabamos de ler diz que devemos reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Ele é a razão de estarmos aqui. Ele é o seu Criador, nós pertencemos a Ele, somos dEle. Somos ovelhas, diz aqui, do seu rebanho. E um segundo aspecto fundamental é que fomos criados, queridos, para manter esse relacionamento com esse Deus. Ele o criou para amá-lo. Deus a criou para amá-la. Da mesma forma como nós temos filhos, nós decidimos ter filhos porque queremos criá-los, queremos nos relacionar com eles, queremos amá-los. E tudo centra-se nesse desejo, o desejo de amar. Só que isso não é tudo. Ele não nos criou, Deus não nos criou para que nós ficássemos aí vagueando nesse mundo sem ter o que fazer. Ele deu para você e a mim aquilo que chamamos de talentos. A Bíblia descreve isso como um dom, um talento que você tem. E Deus deseja que nós usemos esses talentos, esses dons, essas habilidades, de maneira a servi-lo, de maneira a oferecer a Ele esses talentos, de acordo com aquilo que Ele busca na nossa vida. Deus deseja que nós façamos coisas boas, coisas de valor através da nossa vida. Eu vou voltar nesse assunto em mais alguns minutos. Queridos, Deus quer que cada um de nós descubra a alegria que é servi-lo usando aquilo que Ele lhe deu. Cada um de nós tem habilidades e precisamos encontrá-las e usá-las de acordo com a vontade desse Deus. Ouça só como Salomão coloca esse assunto. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Nada. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. O problema é que grande parte da maioria das pessoas, eles vivem nesse mundo pensando que sabem o que precisam. No outro extremo, existem pessoas que simplesmente não fazem ideia do que fazer. E aqui o mais importante é nós confiarmos no Criador. Por uma simples razão, porque Ele sabe o que é melhor para nós. No jogo da vida, queridos, desista de viver tentando controlar cada aspecto da sua existência sem a presença daquele que é o único que sabe o que é melhor para você. E para isso, você e eu, nós precisamos aprender a tirar os olhos de nós mesmos e viver confiando de maneira plena nesse Deus. Cristo, o próprio Jesus, ele afirmou quando nesse mundo ele viveu: pois quem quiser salvar a sua vida, disse Jesus, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Portanto, aqui quando você fizer isso, que é perder sua vida, que nada mais significa do que confiar plenamente em Deus, você finalmente vai entender o propósito que Ele tem para a sua existência. Portanto, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês, que você tem em mente, é que você não está nesse mundo por acaso. Mas existe um segundo princípio que vai capacitá-lo também a cruzar a linha de chegada no jogo da vida. É que você precisa perceber que o seu futuro depende das suas decisões. Muito daquilo que acontece na nossa vida, nos nossos relacionamentos, tem a sua origem na nossa mente, no nosso coração. A Bíblia mesmo, ela confirma essa questão quando diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Só que aqui é importante nós entendermos, e é crucial ver que não são nossos pensamentos, e sim Deus que controla o universo. É uma coisa bem diferente da outra. Só que grande parte daquilo que sofremos na nossa vida vem como consequência daquilo que fazemos. E a grande questão nesse assunto é que Deus, ele concede a nós o poder de decidir o que fazer. Já mencionei no passado, repetidas vezes, isso conhecemos como livre-arbítrio. O que, em outras palavras, nada mais é do que a capacidade de fazer aquilo que você deseja, as escolhas que você faz, aquilo que você quer. Só que nunca podemos esquecer que cada uma das nossas decisões traz consequências na nossa vida. E é por essa razão que Deus, de maneira clara, afirma a nós: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Cuide do seu coração, cuide dos seus pensamentos, porque deles vêm suas ações e isso traz consequências para a sua vida. A palavra de Deus, queridos, tem muito a dizer a nós sobre como aquilo que nós temos dentro de nós afeta o que acontece ao nosso redor. Uma das metáforas que Deus usa em sua palavra é aquela da árvore e do fruto. A realidade de que nós manifestamos de maneira exterior aquilo que temos dentro de nós mesmos. Ouça com atenção. Uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto, pois a boca fala do que está cheio o coração. Eu tenho certeza que você já viu essa realidade na sua vida. Quem você é por dentro tem tudo a ver com aquilo que a sua vida apresenta do lado de fora. E esse é um aspecto determinante quando nós falamos do jogo da vida. O destino final da corrida, da carreira, depende, em grande parte, das decisões que você toma. E nesse ponto entra em cena aquilo que nós conhecemos como a lei daquilo que plantamos, nós colhemos. Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte, ali aos primeiros cristãos da região da Galácia: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Uma lei da vida: você colhe aquilo que planta. Pense comigo, por que você acha que as companhias de seguro perguntam a você como é que você vive antes de vender uma apólice de seguro? Sua idade, seus hábitos, se você fuma ou não, depende da sua vida. A apólice é feita a você e o preço, o custo é diferente. Por que que os bancos verificam seu crédito antes de emprestar dinheiro para você? Porque excluindo ali, obviamente, as circunstâncias inexplicáveis, as situações inesperadas da vida, nós colhemos aquilo que plantamos. E essa é uma realidade, queridos, uma das mais poderosas leis do universo. A sua vida depende em grande parte das suas decisões. E a Bíblia, ela traz a nós alguns exemplos claros de que isso é real. Ouça, atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Em outras palavras, aquilo que você lança ao seu redor, da mesma maneira, retorna a você. Querem ver alguns exemplos? Exemplos em que o próprio Deus mostra essa realidade? Ouça com atenção aquilo que nós encontramos, por exemplo, no livro de Provérbios. Um deles diz o seguinte: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Será que isso é verdade? Você conhece gente que, por muito falar, se estrepa na vida? Um outro exemplo nós encontramos, que também o livro de Provérbios nos dá, é o seguinte: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O preguiçoso deseja e nada consegue. Por falar em preguiça, essa semana encontrei os 10 mandamentos do preguiçoso. Quero aqui compartilhar com vocês, mas por favor, nunca coloque em prática na sua vida, tá ok? Mandamento número 1, viva para descansar. Segundo mandamento, ame sua cama. Ela é o seu templo. Terceiro mandamento: se você ver alguém descansando, ajude-o. Quarto, descanse o dia inteiro para dormir melhor à noite. Sensacional, né? Quinto mandamento: o trabalho é santo, não se aproxime dele. Sexto mandamento: não faça coisa alguma amanhã, se isso pode ser feito depois de amanhã. Sétimo mandamento: relaxe. Dificilmente alguém morre enquanto descansa. Ao contrário, é no trabalho que os acidentes acontecem. Nono mandamento. Esse é especial, hein? Quando você sentir um forte desejo de trabalhar, deite-se imediatamente até o sentimento passar. E finalmente, o décimo mandamento, nunca se esqueça: trabalho significa saúde. Ofereça-o a quem mais precisa, o doente. É assustador, né? Preguiça. Sem dúvida alguma, queridos, as decisões que tomamos, a maneira pela qual vivemos, elas afetam drasticamente quem somos. Só que isso não é tudo. Além de compreender que você foi criado para um propósito e que a sua e a minha vida dependem das decisões que fazemos, um outro princípio fundamental para você vencer no jogo da vida é lembre-se de que você é único, de que você é singular. Nenhum de nós é igual ao outro, nenhum de nós. Cada um de nós temos características distintas, características diferentes que nos fazem especiais diante de Deus. E entre essas características, mencionei há pouco, estão os nossos talentos, nossos dons. A Bíblia, nessa área, afirma o seguinte a nós: Deus deu a cada um de nós a habilidade de fazer bem determinadas coisas. Portanto, descobrir esses talentos, descobrir esses dons, é um dos aspectos fundamentais para viver de acordo com o sonho de Deus a nós. Descobrir nossos dons é fundamental para você ser bem-sucedido na sua vida. E por sinal, hoje em dia existem empresas de sucesso, e obviamente elas conhecem bem esse princípio, e elas buscam as pessoas certas, com as habilidades necessárias para aquela função específica, para que o trabalho que é desejado possa ser bem cumprido. Da mesma forma, nós temos que descobrir como é que nós podemos reconhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Viver de acordo com aquilo que Ele pôs em nós, a maneira pela qual fomos criados. Mas aqui a grande pergunta que surge, o que vem a nós é como reconhecer a vontade de Deus para a minha vida. E nesse terceiro ponto, entender que você é especial e singular, eu queria aqui abrir um pouquinho mais esse tema: como reconhecer a vontade de Deus para a minha vida. E algumas sugestões, alguns conselhos importantes estão aqui, encontramos na palavra de Deus. O primeiro deles: coloque-se à disposição de Deus. Lembre-se de que Deus, ao criar você, Ele tinha em mente usar você para o cumprimento do sonho dEle, do propósito dEle. Portanto, se você se coloca à disposição de Deus, Ele certamente irá usar você de maneira poderosa. Aqui na sua comunidade, não me canso de dizer, já disse diversas pessoas, a mais perigosa oração que você pode fazer a Deus é uma oração de três palavrinhas: Senhor, usa-me. Porque se você for sincero, Deus irá manifestar-se. Deus colocará na sua vida questões para que você possa usar o seu dom, usar seu talento. A Bíblia afirma o seguinte a nós: consagre-se ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Pergunte a Deus o que Ele deseja que você seja para Ele e para o mundo ao seu redor. Pergunte a Deus o que Ele deseja que você faça para Ele e para as pessoas que fazem parte da sua vida. Pergunte a Deus o que fazer e Ele irá te mostrar. Um outro conselho bíblico nessa área, sobre como conhecer a vontade dEle, a sua vida: não permita ser moldado pelas coisas desse mundo. Se você permitir que outras pessoas ou circunstâncias, a pressão da nossa cultura, da sociedade, da família, dos amigos, qualquer outra circunstância, venha a moldá-lo em alguém que você não é, você nunca descobrirá o que Deus deseja da sua vida. E também nessa área, a Bíblia é clara a nós e afirma o seguinte: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não de outras pessoas. Muitos vivem hoje dominados pelos desejos de outros, moldados pelas ansiedades, pelo desejo de controlar de outras pessoas. Permita que os caminhos de Deus façam parte integrante dos seus pensamentos e você descobrirá quem de fato você é. Nunca se esqueça que não permitir ser moldado por outras pessoas significa dizer não para a pressão e as definições que outras pessoas colocam sobre quem elas acham que você é. Não permita. Seja aquilo que Deus sempre sonhou que você fosse, não aquilo que outras pessoas pensam que você deva ser. Diga não. Além disso, além de você, obviamente, dentro desse contexto de reconhecer a vontade de Deus, além de você se colocar à disposição dEle, além de você não permitir que você seja moldado por outras pessoas ou coisas desse mundo, você precisa viver a si mesmo, com equilíbrio, de maneira bem balanceada. Você nunca descobrirá quem você realmente é se você não tem um conceito equilibrado da sua vida. Ouça só o que a Bíblia também diz sobre essa área. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Tenha um conceito equilibrado. Isso, meus queridos, de maneira prática, na realidade, não significa que você não deve ter grandes sonhos para a sua vida. É claro que cada um de nós precisamos ter grandes sonhos. Só que você começa onde você está, de maneira equilibrada, de maneira progressiva. Se você, por exemplo, um dia sonha em ser um grande executivo, quem sabe um presidente de uma empresa, um CEO, você precisa primeiro ser contratado pela empresa, né? Ser depois o melhor funcionário, tornar-se o melhor gerente, depois o melhor diretor, depois o melhor vice-presidente, assim por diante. De maneira, ninguém começa no topo. Seja humilde, seja diligente, seja perseverante, faça o seu melhor em tudo aquilo que vem à sua mão fazer. E nunca se esqueça de que ser bem-sucedido inclui fracasso. Ser bem-sucedido inclui aprender dos seus erros. No caminho, nós aprendemos mais dos nossos erros do que dos nossos acertos. Se você olha para trás, pense comigo. Dificilmente a gente se lembra, ou você se recorda de um exame difícil que você fez, uma prova em que você tirou 10, que você acertou tudo. Mas geralmente a gente lembra daquela prova que você tanto estudou, mas você errou uma questão. Você lembra daquilo que você errou. Porque é sempre mais fácil lembrar do erro. E o segredo aqui é aprender com essa experiência, lembrando dos nossos erros, aprendendo através do caminho, nas nossas falhas, nos nossos fracassos. E esse é o grande sinal da maturidade que todos nós precisamos desenvolver. Precisamos crescer, nós precisamos, na realidade, aceitar nossas imperfeições, erros na busca do aprimoramento. Só que você nunca pode deixar de aprender deles quando você está em direção ao propósito de Deus para a sua vida. E aqui também nessa área de como reconhecer a vontade de Deus, um outro conselho importante que a Bíblia nos traz é busque conselhos. Busque conselhos com sabedoria. Sabedoria. Lembre-se da importância de ouvir, da importância de você aceitar o conselho de quem já passou pelo mesmo caminho, de quem já teve as mesmas experiências, de quem sabe, através de uma palavra, do companheirismo, estar próximo a você, pode ajudá-lo a não cometer, quem sabe, os mesmos erros. A Bíblia afirma que quem pensa que pode vencer na vida sozinho vai fracassar totalmente. Quem procura ajuda e pede conselhos será bem sucedido. Extraordinário esse texto, não? Nós precisamos uns dos outros. Por isso, pergunte a outras pessoas. Pessoas que você confia. Sobre o que elas pensam de como você poderia viver melhor usando ali os dons, os talentos que Deus te deu. E além disso, nunca deixe de buscar a sabedoria que Deus constantemente busca conceder a você. Aquilo que Ele apresenta em sua palavra. A sabedoria que podemos encontrar aqui nesse livro. Esse próprio Deus, sua misericórdia nos diz, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Portanto, busque descobrir aquilo que Deus deseja para você. E esse importante assunto, a busca por aquilo que Deus deseja de você, nos leva ao quarto e último princípio que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Ouça e atenda ao Pai. Um dos mais impressionantes textos que nós encontramos no Antigo Testamento. O grande rei Davi escreveu o seguinte: Senhor, Tu me sondas, me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Queridos, aqui nós vemos de maneira clara o quadro de um Deus pessoal, um Deus que conhece cada detalhe da nossa existência, um Deus que interage conosco, um Deus que sabe quando você se assenta, quando você se levanta, quando você deita, um Deus que conhece teus pensamentos, as palavras antes mesmo que você venha pronunciá-las, um Deus que nos conhece de maneira pessoal. Diversas pesquisas são feitas com casais, e uma delas, há um tempo atrás, nos Estados Unidos, milhares de horas gravadas de casais se relacionando e chegaram à conclusão que com aqueles casais, a predição de divórcio neles chegaria a 91%. Na realidade, quando o casal bate papo e ele se conecta um com o outro, a probabilidade de divórcio é bem melhor. Bem menor. Vocês entenderam, não? Bem menor. Na verdade, não são os momentos marcantes, momentos únicos. Por exemplo, o dia do casamento, o dia do nascimento dos filhos, a compra da casa, a mudança dos sogros para Rondônia. Só para descontrair, hein? Que fortalece um casamento, não. São os acontecimentos do dia a dia. É a relação com situações boas ou ruins que você passa, que você cresce. O relacionamento do dia a dia. É o compartilhar da vida juntos que mantém um casal unido. E, queridos, é exatamente isso que Deus deseja de nós. É exatamente da mesma forma que o nosso relacionamento com Deus se desenvolve. Mesmo que você tenha aqueles grandes momentos marcantes com Deus, quem sabe num ambiente como esse, ou um contato de um amigo, não sei, em que você sente que Deus está ali presente do teu lado, na realidade é no seu dia a dia com Ele que você verá toda a diferença na sua vida. Porque quando você compartilha com Deus as coisas que estão no seu coração, na sua mente, o seu relacionamento com Ele se desenvolve e se torna cada vez mais forte. Como é que a gente tem essa certeza? Pela simples razão daquilo que Deus sente por nós. E o que Deus sente por mim, por você e por mim? Em primeiro lugar, Ele o conhece. Ele a conhece. Nós vimos um texto que li há pouco. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Deus sabe tudo sobre você. Ele sabe quando você levanta, quando você deita. Ele sabe o que você comeu hoje no café da manhã. Ele sabe o que você vai comer daqui a pouquinho, para onde você vai quando acabar o programa. Tudo o que você faz, nada é surpresa para Ele. Sendo suas ações pequenas ou grandes, Deus conhece. Deus sabe, e Ele tem interesse em interagir com você. E que nos leva à segunda realidade, um Deus que nos conhece, mas um Deus que se importa com você. No Novo Testamento, mais precisamente ali na primeira carta de Pedro, nós lemos o seguinte: lancem sobre Ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E o próprio Jesus Cristo, Ele afirmou: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Um Deus que te conhece, um Deus que se importa por você, e um Deus que deseja que você o chame de Papai, Abba. Paulo afirma: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E aqui, queridos, nós encontramos algo simplesmente extraordinário. Abba. É a palavra em hebraico que descreve algo maravilhoso. Pai, papai. Um termo de intimidade entre um filho e o seu pai. Como papai, Deus deseja que você e eu levemos a Ele tudo aquilo que acontece na nossa vida. Assim como um filho faz com seu pai. Anos atrás, quando os meus filhos eram menores, eu lembro que eu ensinei a eles o número do meu celular. E fiz uma musiquinha para que eles decorassem. Não vou cantar ela aqui agora, é óbvio, né? E eu fazia com que eles repetissem a musiquinha que tinha o número do meu telefone, para que eles soubessem. Aprenderam. E não paravam de me ligar. E chegou um momento que diversas vezes, no mesmo dia, ligavam para mim. E sempre começavam da mesma forma: papai, o que você quer? Aí começavam a inventar. Papai, papai. Assim como acontece com os nossos filhos que buscam falar conosco, Deus deseja que nós falemos com Ele. Deus quer que nós possamos chamá-lo de pai, papai. Deus constantemente busca que você clame a Ele, Pai. Isso não é tudo. Além disso, Ele também deseja que você não apenas o chame de Pai, mas que você permaneça ao seu lado, com Ele. Cristo afirmou: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Isso significa que precisa manter um íntimo, um constante bate-papo com Deus, através da nossa vida. Aqui a palavra traduzida como permaneça, uma palavra menos, significa habitar, morar. Portanto, isso significa que permanecer com Deus, estar na sua presença, é muito mais do que somente passar, quem sabe, alguns minutos com Ele num sábado à tarde, num local como esse. Ou quem sabe buscar a Deus quando você tem um problema e você precisa de socorro. Significa muito mais, significa morar, significa habitar, significa estar com Ele todo o tempo, permanecendo ao lado de Deus. Esse é o tipo de relacionamento que o Criador do Universo deseja manter com você, com cada um de nós. Mais do que apenas uma religião, e sim uma vida ao lado dEle. Um Deus que está sempre pronto a relacionar-se conosco. Só que isso depende das decisões que você toma no seu dia a dia. Na Bíblia, Deus não é um ser, não é apresentado como um ser distante, histórico, que simplesmente criou o nosso planeta e agora nos largou aqui, desamparados, para que vivêssemos vagando pelo mundo, tentando encontrar soluções para os nossos problemas, por nós mesmos. Não. Como um pai atencioso, como um pai amoroso, como um pai que busca demonstrar amor a nós, ele deseja o melhor a você e a mim, seus filhos. E ele quer desenvolver um relacionamento significativo com cada um de nós. E é por essa razão que esse Deus afirma: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E isso aqui, queridos, não é uma possibilidade remota, não. Aqui nós encontramos nesse texto uma certeza, por uma simples razão. Deus quer, Deus deseja que você o encontre. Ele busca ardentemente esse Deus viver nesse companheirismo íntimo e pessoal com você, com cada um de nós. Portanto, nós precisamos entender a importância de passar tempo com esse Deus, conversar com esse Deus, dizer a esse Deus tudo aquilo que vai dentro do nosso coração, contar para esse Deus das nossas alegrias, sonhos, ideais, tristezas, compartilhar com ele nossas frustrações, nosso sofrimento, nossas dúvidas. E nesse caminho, nessa jornada ao lado desse Deus, a gente consegue ver o cumprimento de uma das maravilhosas promessas que nós encontramos aqui na sua palavra. Quando Cristo diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O quê? Isso mesmo. Quando você permanece em Deus, podemos pedir o que quisermos a esse Deus e ele nos dará. Alguns arregalam: será que eu posso pedir um apartamento novo? Será que eu posso pedir uma casa na praia? Será que eu posso pedir um carro importado novinho em folha? Acho que vocês não ouviram bem o que eu disse. A Bíblia diz que nós podemos pedir o que quisermos. Qualquer coisa. Só que a grande questão aqui, queridos, é que ao nos aproximarmos mais e mais de Deus, ao nos tornarmos um com Ele, a sua vontade, a vontade dEle e a nossa vontade estarão cada vez mais unidas. E quando isso acontece, quando a vontade de Deus se une à sua, as coisas que nós queremos serão as coisas que Ele quer a nós, e elas acontecerão. Quando geralmente temos desejos egoístas, quando apenas a nossa vontade é colocada para fora, pensamos em aspectos que não se unem com a vontade de Deus a nós naquele momento. Quanto mais próximos estivermos dele, aquilo que pedimos será de acordo com aquilo que Ele deseja nos dar. Portanto, o que mais precisamos é ouvir, é atender ao nosso Pai, ao nosso Pai Celeste. Isso significa que Ele está ao lado desse Deus constantemente, porque Ele, sem dúvida alguma, quer relacionar-se com cada um de nós. Como vencer no jogo da vida? Saiba quem é Deus e o que Ele espera de você. Durante essa série, as últimas semanas, na mensagem de hoje, uma vez mais, vimos que a nossa vida, queridos, é uma jornada. É uma corrida que todos os que cruzam a linha de chegada recebem a recompensa. Mas você pode estar pensando: será que isso é possível? Certamente. Só que antes, nós precisamos, com sabedoria, viver de acordo com o propósito que Deus tem a nós. Isso começa quando nós entendemos que nós não estamos nesse mundo por acaso. Que quando você levanta pela manhã, você reconhece que a sua vida é um dom. Que você entende que é um presente que Deus te deu. Que você não está nesse mundo só para ocupar espaço. Que você foi criado por esse Deus para cumprir um sonho que Ele tem para a sua vida. Só que além disso, você precisa constantemente se lembrar de que cada decisão que você e eu tomamos, suas decisões, elas trazem de uma forma ou outra consequências para a nossa vida. Portanto, viver de acordo com a vontade, aquilo que Deus espera de nós, é sempre melhor do que você tentar viver segurando o controle remoto da sua vida na sua mão. Além disso, você é especial. Você é único. Você tem dons, você tem talentos que Deus te deu e que precisam ser usados para o benefício de outras pessoas. Portanto, eu digo a vocês, não perca a oportunidade, cada oportunidade que se apresenta na sua vida, para você poder compartilhar amor com aqueles que estão ao seu redor. E finalmente, você precisa ouvir e atender a voz do Pai Celeste, buscando sinceridade no seu coração, buscando a Ele, porque dessa forma você o encontrará. Talvez alguns possam pensar nesse momento, ou dizer para dentro de si, tudo isso é muito bonito, só que na minha vida não é assim que funciona. Eu estou cansado de sofrer, cansado de tanto buscar, tentado encontrar a saída, recomeçar, mas eu me sinto sozinho, fraco, desamparado. Se Deus realmente existe, talvez para outras pessoas, mas para mim, provavelmente Ele se esqueceu. Ele se esqueceu de mim. E querido amigo e amiga, você que assiste nesse momento, se esse é o seu sentimento, eu queria que você, nesse momento, ouvisse com muita atenção as palavras desse mesmo Deus. Um Deus que diz a você e a mim, neste momento, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Talvez seja até um absurdo pensar como pode uma mãe que amamenta esquecer-se do seu filho. Aquelas que amamentaram sabem do que estou falando. O leite desce, até dor a mulher sente se não amamenta. A criança tem fome, é impossível esquecer de amamentar um filho. Mas mesmo que uma mãe venha se esquecer do filho que amamenta, Deus diz, eu nunca me esquecerei de você. E hoje esse Deus está aqui do seu lado, quer você queira ou não, disposto a manter esse relacionamento com você. Ele, o Criador do universo, Ele busca ardentemente viver em íntima e pessoal relação com você. E no jogo da vida, queridos, nessa curta passagem que nós temos por esse mundo, em preparo para a eternidade, esse Deus tem apenas um objetivo: fazer com que a sua, a minha vida tenha significado. E para que cada um de nós tenha esperança de uma vida melhor ao lado dEle. O que você está esperando? Você deseja ser um campeão? Quer ser um vencedor? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu pergunto, por que não entregar sua vida de maneira completa nas mãos desse Deus? E não deixe para amanhã a decisão mais importante da sua vida. Bom Deus. Pessoas nesse momento que estão aqui nesse local. E outras que estão longe de nós, mas assistem essa mensagem nesse momento. Muito provavelmente se debatem sobre essa questão. Viver ou não ao teu lado. Aceitar ou não teu sonho, teus propósitos, a sua vida. E querido Pai, suplico que possam lembrar-se de que não estão nesse mundo por acaso. Que nunca se esqueçam de que as suas decisões acarretam consequências para a sua vida. Que possam compreender que são únicas, especiais. E que acima de tudo a importância de ouvir e atender a tua voz. Nesse momento tu falas, Senhor. Estão ouvindo e ouviram através de tua palavra que tu és um Deus que os conhece, um Deus que se importa com cada um de nós, um Deus que busca uma íntima e pessoal relação com cada um de nós. E ajuda-nos, Senhor, a que possamos dizer-te neste momento: sim, eu te aceito em minha vida, Senhor. E que a partir de agora, uma nova experiência possa ser real na vida dessas pessoas. Uma experiência de confiança, de crescimento. Uma experiência, uma jornada ao teu lado. Para que possam concluir no jogo da vida a carreira que nos é proposta. De maneira apropriada. De acordo com tua palavra. De acordo com teu sonho a cada um de nós. Pai querido, toma-nos em tuas mãos. Abençoa-nos com tua presença, teu amor e tua graça. E isso a ti lhe suplicamos em nome dele, aquele que veio a esse mundo nos mostrar quem tu és, Jesus Cristo. Amém, Senhor.